Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Roxo e tô aqui com a Rita Alves.
Olá, pessoas!
Com a Tati Fadel.
Oi!
Com a Malu Rodrigues.
Olá, maravilhosos e maravilhosas!
E com a Ediane Nascimento. Oi, Ediane!
Oi, tudo bem, gente?
A Ediane está aqui para conversar com a gente sobre o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Olha, quando tem convidado, a gente não consegue ficar dividindo o programa em metade porque a gente quer ouvir o que a Ediane tem para falar e fazer perguntas para ela. Então a gente vai conversando, perguntando e vocês que lutem para ouvir e voltar depois se vocês precisarem parar no meio, tá bom? Então, bora lá que eu tô louca para ouvir a Ediane. Ediane, acho que a gente podia começar com você se apresentando e contando pra gente como que você entrou no movimento, qual que é a sua história.
Eu sou Ediane Nascimento, tenho 37 anos, entrei no MTST, na Ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo do Campo, uma ocupação histórica dentro do MTST, porque é a maior ocupação da América Latina, isso em 2017. Eu sou mãe solo, negra, periférica e tenho 4 filhos. Eu sou separada, vai fazer 10 anos, dia 24 de dezembro. Moro de favor na casa da minha ex-sogra. E quando eu conheci o movimento, foi através de uma companheira que ela ia pegar sua moradia, que é aqui em Santo André, no Novo Pinheirinho do ABC. Uma ocupação que durou 7 anos, que foi entregue 910 unidades. E ela me falou do movimento, que ia ter uma ocupação, e eu peguei e fui lá conhecer. Porque eu também preciso de moradia. Então foi a partir daí que eu conheci o movimento. Pela minha necessidade de ter uma moradia para mim e para os meus filhos.
Eu queria saber o seguinte, qual é de fato essa crise da habitação no Brasil? Por que que as pessoas não têm teto? Que acaba havendo a necessidade de um movimento, por isso que havia de ser um direito básico das pessoas.
Eu até então não entendia também essa dimensão dessa desigualdade, né? Eu sou nordestina, moro aqui em São Paulo há 18 anos. E para mim era uma coisa, primeiro, estranho, né? Porque quando eu cheguei em São Paulo, eu imaginava que aqui, problemas que existiam no Pernambuco, aqui não existia, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu me decepcionei muito, né? Em ver essa desigualdade e entender que eu tinha que subir um morro e morar no fundo da casa da minha tia, que foi o primeiro impacto que eu tive. Depois, né, por uma necessidade, acabei me casando e fui morar no fundo da casa da minha sogra. Então, a gente vê já aí que a questão de ter uma casa, de ter um teto para chamar de seu, isso vai ficando cada vez mais distante, né? Não é uma coisa tão simples, porque o trabalho, o que a gente trabalha, não dá para você comprar uma casa, né? A gente está falando que eu sou empregada doméstica, larguei isso tem 3 anos, mas eu trabalhei durante 16 anos da minha vida aqui em São Paulo como empregada doméstica. E com o meu salário do meu ex-marido, que trabalha com reforma também de casa, a gente não ia ter uma casa. Então, por isso que eu consegui ver isso aí, saber essa dificuldade de um trabalhador não conseguir sua própria casa. E não vai ser a partir do trabalho, trabalhando, que você vai conseguir, como muita gente aí fala, né? Que trabalha, que você vai ter alguma coisa na vida. Não é assim que funciona. As pessoas, elas trabalham, sim. Só que é você entender que um pedreiro, ele não consegue construir sua própria casa.
Você limpa a casa das pessoas, o seu ex-marido constrói a casa para as pessoas, mas não consegue comprar, ter a própria casa, né? Essa é a realidade.
Não consegue. É uma realidade muito triste, sabe? E é por isso que eu fico muito chateada quando as pessoas, por falta de informação e por entender as dificuldades, que são imensas, com a desigualdade salarial que a gente tem no nosso país, não consegue entender o porquê que existe um movimento que luta por moradia. Então, é muito triste, né? Então, as pessoas têm que começar a entender, a conhecer e saber que as pessoas que limpam a casa delas ou que constroem suas casas, elas não conseguem construir a sua e nem têm sua casa própria para estar limpando.
Oi, Diane, e como é que funciona o MTST? Que tipo de lugares que vocês ocupam e como é que funciona a ocupação? Eu tô perguntando assim, Vamos esclarecer para a classe média que o MTST não vai ocupar o apartamento de 70 metros quadrados deles. Né? Porque as pessoas acham que ai, vai invadir a minha casa e vai morar no meu banheiro. Não é isso. Então, você poderia esclarecer essa obviedade para a gente, por favor?
Gente, calma. Ninguém vai ocupar a sua casa, tá bom? Então, o movimento ele ocupa terrenos ociosos, terrenos que estão com dívidas, terrenos que muitas vezes está ali para descarte de corpos. A gente está falando que a gente entra em um terreno e a gente ocupa para lutar por moradia, né? É denunciar mesmo um déficit habitacional. Por exemplo, vamos lá, em São Bernardo chegou a 12.103 acampados, pessoas precisando de moradia. Né? Então, você vai lá, ocupa assim, o terreno e as pessoas daquela região vão para lá. Vão porque elas estão precisando, porque muitas vezes mora na casa do sogro, ou mora de aluguel, ou mora numa área que vai ser desapropriada, que a gente sabe muito bem que o despejo é gigantesco. Né? Então, a gente está falando disso, de pessoas que entram porque precisam de moradia. E esse déficit habitacional é daquela região. Foi assim comigo. Fui para lá porque eu precisava do quê? De moradia, que é uma coisa muito óbvia, né? Ninguém vai ocupar um terreno, ficar dentro de um terreno, debaixo do barraco de lona, porque acha bonita, porque tá brincando de casinha. Ela tá ali porque ela precisa de sua moradia, que é um direito básico. E a gente não sai ocupando apartamento nem casas de ninguém, tá bom, gente? Fica tranquilo. Você não vai ver ninguém do MTST ocupando casa de ninguém. Muito pelo contrário, vai estar dando casa para as pessoas que está lutando ali por sua moradia digna.
Que, inclusive, moradia é direito constitucional, né?
Exatamente, está na Constituição, só que nós temos que pressionar o governo para que isso saia do papel.
Então, ocupação é uma forma de pressão política e, ao mesmo tempo, é uma solução, pelo menos temporária, para essas famílias que estão ocupando, é isso? Quer dizer, tem uma dupla função, né? Pelo que você está falando, quer dizer, é uma ação política no sentido de colocar aí um neon em cima desse problema de terrenos, de prédios e tal desocupados e que não estão cumprindo a sua função social ou estão sendo usados para especulação e etc. Mas, ao mesmo tempo, existe uma vida cotidiana ali, né, que se constrói. De trabalhadores, pelo que eu entendo, não são moradores de rua, são trabalhadores em busca de casa, né?
As pessoas que vão para uma ocupação, elas precisam de casa. E quando você vai para uma ocupação, você já pensa o seguinte, pelo menos eu vou me livrar um pouco do aluguel que está pesado, né? A gente está falando de pessoas que ganham R$1.000 e que tem que pagar um aluguel R$600. Então, a gente está falando de uma sobrevivência mesmo. As pessoas, elas entram porque elas precisam de um espaço. E nesse momento que elas entram numa ocupação, que elas veem que vão conseguir, pelo menos, não pagar esse aluguel absurdo que a gente também sofre, então essas pessoas, elas ficam porque elas querem sua moradia e elas veem que, a partir dali, elas começam a viver em uma sociedade onde, de fato, nos foi negado, né? A gente está falando de um barraco de lona que as pessoas moram durante meses e saem para trabalhar todos os dias. E quem trabalha não larga seu trabalho porque está dentro de uma ocupação. Né? Essas pessoas, elas começam a entender seus direitos, que o direito à moradia é um direito que nos foi negado, por mais que seja constitucional. Então, essas pessoas começam a lutar. Você imagina, as pessoas nunca foram numa prefeitura lutar por moradia, nunca foram no governo do estado lutar por moradia, reivindicar sua moradia. E essas pessoas começam a entender que têm direito. Então, isso não tem preço. Uma ocupação, ela forma pessoas, cidadãos, para lutar por seus direitos. Direitos esses que nos foi negado durante tanto tempo. Essa visão de alcoólatra, de pessoas que estão largadas na rua, isso aí é uma visão que as pessoas colocaram, né? Sim. Mas que não é bem isso que existe. Lógico, vai pessoas também que moram na rua, que vê uma ocupação e que vai. Sim, que a partir dali eles começam a lutar. Inclusive pessoas que saem do vício, porque essas pessoas estão abandonadas pelo sistema.
Você agora está morando em ocupação?
Não, não, não. Quando eu fui para a ocupação, essa ocupação ela durou 7 meses em terreno.
Uhum.
Eu nunca saí da casa da minha sogra até sair minha moradia.
Então também tem essa possibilidade de você participar do movimento, mas não estar morando na ocupação.
Exatamente, tem pessoas que participam, mas que nem eu, por exemplo, eu tenho 4 filhos, né? Então meus filhos continuaram estudando, tanto que tem uma filha minha que está fazendo engenharia, que está lá no Pernambuco, conseguiu passar ano passado no Enem e está fazendo federal no Pernambuco.
Que legal.
Nossa, parabéns para a filhota.
Muito obrigada.
Então, assim, deixa eu só para entender, tem a ocupação, você tem um espaço que é seu lá, mas você não o ocupa, então outra família pode ocupar, é isso?
Se a pessoa precisa morar na ocupação, sim.
Ediane, e como que é o cotidiano da ocupação? Vocês têm reuniões, você fala que tem uma formação política também?
Primeiro, né, quando você ocupa o terreno, você vai lá, entra, tal, e aí você tem uma cozinha coletiva, né? Cada grupo, vamos lá, se tem 2.000 famílias, vai ter cozinhas coletivas. Essa cozinha coletiva... É, porque as pessoas não cozinham no seu barraco, não tem nada disso. É uma cozinha coletiva que todo mundo se reúne lá para fazer suas refeições e tudo mais. A gente tem nossas reuniões, que são nossas assembleias, que são informações de como que está o andamento das coisas.
É bem diferente, né? Quando você tem essa ocupação, por exemplo, de um terreno, você vai no centro de São Paulo, as ocupações em prédios, são estruturas completamente diferentes de como funcionam, né? Tem vários movimentos de ocupação e várias formas de funcionamento, né?
Tem várias formas de funcionamento. Eu não conheço as ocupações de prédio porque eu nunca participei. Eu só participo do MTST mesmo. Então, assim, a gente se organiza. Porque, por exemplo, vai, a gente ocupa um terreno. A gente tem que fazer essa denúncia do terreno. Ninguém fica lá parado. A gente sai e sim vai fazer essa denúncia. E tantas famílias estão sem moradia naquela região. Então, isso é uma responsabilidade dos governantes.
E faz a denúncia do terreno ocioso, né?
A denúncia do terreno ocioso, exatamente.
Faz a denúncia para a prefeitura?
Para a prefeitura, sim. É a primeira denúncia que é feita. Afinal de contas, quem é prefeito não é para ficar sentado, é para fazer o trabalho e estar trabalhando junto com o povo, né? Então, o que não dá é isso, né? As pessoas, os prefeitos ganham e acham que é para ficar sentado na cadeira e fazer o que quer. Não, ele está ali... Ele é um funcionário do povo, então ele tem que estar trabalhando para diminuir a desigualdade.
Certo, aí a prefeitura vai até o terreno.
Como funciona?
Não, esse trabalho é feito com eles mesmo, né? Então aí você começa a entender a demanda que tem na região.
Então quer dizer que o desfecho de uma ocupação pode ser a prefeitura reconhecer a legitimidade daquela e, enfim, teve a visibilidade da demanda por moradia naquela região, mas também tem muita violência envolvida, né? Por exemplo, se o dono do terreno está lá, que está devendo milhões, resolve entrar com uma ação, vira e mexe, a gente vê essas notícias de ocupações sendo desmanteladas violentamente pela polícia que está protegendo os donos do terreno e não essa coisa da reintegração de posse e tal. Como que funciona? Vocês costumam ter quanto de sucesso na resolução, de fato, dessas questões? É uma luta que tem tido resultados concretos para vocês?
É uma luta que tem resultados concretos. Por exemplo, aqui em Santo André, esse terreno estava ocioso há muito tempo, né? Era usado para descarte de corpos, então estava aqui abandonado. Outras pessoas ocuparam antes do movimento, mas sem sucesso, foram despejados. E quando o movimento entrou, as coisas andaram, né? Então, a gente está falando que com organização, pessoas conseguem sim avançar e ter sua moradia, que é um direito básico e fundamental. Mas é isso, a prefeitura ela tem que entender que existe um déficit habitacional na sua região, né? E com isso vem de uma organização que o MTST faz, eu falo isso enquanto o MTST, para estar fazendo essa denúncia. Né? E a resistência, sim, porque despejar é uma coisa que eles mais fazem, né? Até porque não estão preocupados em resolver o seu problema, né? Mas sim esconder. Então, a resistência do povo é o que faz com que a gente saia vitorioso dessas negociações.
Acontece, Diane, de vocês serem, às vezes, encaminhados. Por exemplo, vocês ocuparam um terreno X. E aí, bom, tem todo o processo, o dono tenta expulsar vocês e tal. E ter negociação e vocês serem encaminhados para outro lugar, as pessoas conseguirem, que estavam naquele lugar, conseguirem moradia em outro, através de negociação?
Sim, acontece, né? Das pessoas que nem, por exemplo, A ocupação que eu fiz parte foi um terreno que era próximo da Scania, que foi em São Bernardo. Mas aí eles, como não conseguiu a negociação com o dono daquele terreno, nós conseguimos mais 4 terrenos na região, né, para estar encaminhando essas famílias. Então, consegue sim. Nem sempre é naquele terreno que foi ocupado, mas eles sim disponibilizam outros terrenos para estar construindo as moradias.
Ah, que legal.
Acho que tem uma coisa muito legal que você falou, da diferença entre uma ocupação que não é organizada, ou seja, quando tem um terreno vazio, algumas pessoas começam a morar lá, porque não tem onde morar, mas não tem uma organização política, no sentido da denúncia, elas estão morando lá, né, como acontece direto, e a diferença quando entra um movimento organizado como o MTST, que vai conseguir estruturar essa luta para negociar com a prefeitura, para denunciar, né, uma formação política que você falou.
Como que é construída a casa no terreno? Você constrói, uma empreiteira vai lá e constrói? Porque eu costumo ver fotos, assim, dos próprios moradores construindo, envolvido na construção, né?
Então, não é tipo mutirão, você está falando, né? Porque a gente trabalha muito com apartamentos, né? Com prédio. Então, a gente começa a se organizar desse jeito, né? Por exemplo, vai, se tem uma empreiteira que vai pegar um projeto, as pessoas que são do movimento, elas são incluídas nesse projeto. Né? Elas vão estar trabalhando também para construir suas moradias, né? Se o cara é pedreiro, ele vai trabalhar como pedreiro. Se o cara ele é pintor, ele vai trabalhar como pintor. Mas já ajudando também na construção.
E ganhando um salário por isso? Porque daí ele é contratado pela empreiteira?
E ganhando por isso.
Ah, entendi.
O que eu acho lindo disso que a Diane está falando é a importância, que eu acho que ela ressaltou bem, de que a necessidade de moradia ela não é uma questão individual. Né? Não é, eu estou ganhando pouco, eu não dou conta da casa própria, porque a tendência das pessoas é colocarem a questão da moradia como uma questão individual. E o quanto, o que eu acho bonitíssimo desse movimento, é justamente o fato dele ser um movimento, de dizer, olha, existe um déficit de moradia, por N motivos. Um deles é a especulação imobiliária. Né? Existem muitas áreas ociosas e tal. E o quanto é justamente a articulação, a junção de pessoas em torno de um projeto coletivo bastante material é que provoca os efeitos. Tem, obviamente, os conflitos, tem os fracassos, etc. Mas, assim, individualmente você não chegaria nesse lugar. Por isso a importância de um movimento organizado politicamente para que se garanta esse direito, porque você sozinho não é nada, né, nessa situação. Você não gera impacto político quando você está sozinho. Então, essa ideia do coletivo para resolver um problema que todo mundo coloca num campo de sonho individual, sonho de todo mundo é ter uma casa e tal. Isso aqui não é individual, né? É de um grupo, e é um grupo enorme de pessoas que está excluído desse sonho e dessa possibilidade, desse direito, não é só um sonho. E eu acho interessante a importância de ter uma organização oficial que tenha tática, que tenha estratégia, que saiba ir falar na prefeitura, que tenha os instrumentos de pressão. É muito admirável isso. Eu acho que é um exemplo para outros tipos de movimento, né, se articular, porque eu acho que o MTST tem uma representatividade numa questão muito básica para o trabalhador brasileiro, que a gente não pode desconsiderar a força política disso. Né?
Exatamente. Você imagina que eu saí da minha casa, eu estava lutando apenas pelos meus 4 filhos para encaminhá-los para a vida, né? E eu também me encaminhar, né? Para também poder mais tarde sonhar com a moradia, ver meus filhos na universidade. E a partir do movimento, eu comecei a ver, porque eu ficava me perguntando quando eu cheguei em São Paulo, será que eu vim ao mundo só para isso? Será que eu vim só para ser doméstica? Será que eu vim só para... Sabe, não é isso. E quando você entra no movimento, você começa a entender que existe luta de classe. Você consegue ver que você é maior do que o que eles colocam para a gente, do que o sistema coloca para a gente. Que a gente tem que lutar apenas por nós. E quando você vê as famílias entrando e todo mundo com o mesmo sonho, e você fala, será? Você imagina que é só você que está perdido no mundo, que é só você que está lutando para pagar seu aluguel, que está lutando para colocar sua comida na mesa, e você vê que não, que existem milhares de pessoas que estão com esse mesmo pensamento dentro de suas casas e sem ver uma saída. E depois do movimento, você começa a ver que você é grande, que você pode lutar contra o que está aí, que foi colocado para nós. Então, isso não tem preço. Por isso que eu falo que hoje eu não sou mais aquela mulher que olhava para a desigualdade e achava, não, é assim mesmo. É assim mesmo, sabe? As coisas são assim. Não é assim. Eles colocaram para nós que é assim, mas não é. Nós temos sim que lutar, sim, por nós, por todos que estão ainda nessa invisibilidade. Que é isso que o sistema faz com a gente. Nos empurra para a margem da sociedade, morando nas favelas, nos morros. A gente muitas vezes se sente, quando está sozinho, impotente. Mas quando a gente está junto, a gente vê que nós somos grandes e fortes. Então, é o movimento, ele faz isso com as pessoas. Por isso que você vai ver sempre as pessoas do MTST ali lutando. E as pessoas... Tanto que eu coloco até uma coisa engraçada. Que eu falei, gente, quando vocês viram a manifestação do MTST em alguma prefeitura, em algum órgão público, por favor... Se deu o direito de ir lá saber pelo que eles estão lutando, pelo que nós estamos lutando. Porque eu tenho certeza que uma de nossas pautas te interessa.
O sistema faz parecer que a gente, inclusive, a gente individualmente que fracassou, né? Que falhou, que não consegue. E aí, quando entra num grupo, num coletivo, assim, a gente percebe que o problema é o sistema, né? E que só junto mesmo para conseguir resolver. O MTST é um movimento muito bonito.
Sim, eu sou muito grata. Quando eu entrei, e eu sempre falo isso, eu falei, eu fiquei 16 anos aqui em São Paulo perdida, realmente vagando. Mas hoje não, hoje eu tenho sim como lutar, tenho ferramentas para estar lutando contra tudo isso. E eu não me canso, assim, onde eu paro na rua, tudo que é canto, todo lugar que eu paro, sempre converso. Você acha que isso é justo? Sabe? As pessoas começam a entender. Isso é muito engraçado, porque até então as pessoas falam, ah, eu achei que o problema era só meu, só eu. Não, é um problema social, né? Que a gente tem que combater isso com muita informação, né? E se informando, e se dando direito mesmo, sendo ousado de saber que nós temos direito de lutar contra tudo isso que está acontecendo. Então, assim, eu sou aquela pessoa, nós vamos pra rua, assim, contra a reforma da Previdência, estávamos na rua, do Fora Bolsonaro... Ele não, estávamos sim na rua lutando, então isso é uma coisa que eu jamais, se eu não tivesse me dado o direito de entrar no movimento, eu não iria saber disso.
Por falar em Bolsonaro, como que a reação de vocês diante da tentativa do governo atual de tentar criminalizar o movimento? Se vocês têm pensado em alternativas ou não muda nada, a luta sempre foi difícil mesmo e é isso?
A luta sempre foi difícil, o Bolsonaro ele está se destruindo por si só. Né? E ele só vai acabar com os movimentos de moradia quando realmente sanar a questão da moradia no país. Enquanto não fizer isso, não vai acabar. Então, para mim, a luta dele é uma luta em vão.
O MTST é um movimento nacional? Ele tem no país inteiro? Como é que funciona?
O MTST ele é nacional e é todos formados do mesmo jeito.
E tem em todos os estados?
Nós existimos em 3 estados.
As pessoas costumam achar que o MTST e o MST são a mesma coisa. Você pode explicar a diferença, por favor?
O MST ele luta na zona rural, né? É um movimento rural. E o nosso é um movimento urbano. Pessoas que fazem luta pelo MST, eles estão na zona rural, né? Então eles lutam por um pedaço de terra onde eles consigam plantar, onde eles consigam tirar dali sua renda. O MTST, a gente está falando de um lugar com pouco espaço, né? Que as pessoas precisam de moradia, né? De uma casa, não de um terreno para plantar.
Nossa, é assim, é uma diferença básica. As pessoas confundem os dois movimentos com muita facilidade. Tudo vira MST, bom.
É, tudo vira MST. Tem gente que vem para mim e fala... Ah, você é do MST? Eu falo, não, sou do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ah, mas qual que é a diferença? Fala porque eu... Mas assim, a gente não tem espaço, né? Na cidade você tem que lutar por casa, que é o déficit habitacional, né? Eu não fiz parte do MST, então eu não posso falar com tanta propriedade pelo que o MST luta. Eu tenho que me aprofundar no MST, porque eu nunca estudei sobre ele.
Se você gosta do nosso podcast, considere nos apoiar na Catarse. www.catarse.me/calmagenteHorrível ou procure por Calma Gente Horrível no PicPay. Se você não pode nos apoiar, compartilhe nosso podcast para que a gente tenha mais alcance.
Eu acho estranho o preconceito das pessoas, porque assim, elas se incomodam tanto de andarem na rua e ver as pessoas em situação de rua, né, os moradores em situação de rua, e ao mesmo tempo criminalizam o MTST, que está tentando justamente tirar essas pessoas da rua.
É que eu acho que tem uma coisa diferente, não sei se a Ediane pode me ajudar nisso ou me falar que eu estou bem errada, né? O MTST, embora, como ela disse, possa ter moradores de rua, mas veja, a Ediane se juntou, ela não era uma moradora de rua, né? Existem pessoas que se juntam porque, por exemplo, o aluguel disparou ou a pessoa está trabalhando num lugar e a moradia dela é extremamente longe daquele lugar e o transporte não é inteiramente coberto pelo seu trabalho. Elas não estão em situação de rua, necessariamente, mas elas precisam de moradia, seja por uma moradia mais próxima dos seus locais de trabalho, uma moradia que não demande que 70%, 80% do seu salário vá em aluguel. Tem uma diferença, porque o perfil do morador de rua mesmo tem um perfil diferente, né? Eu não sei se todas as pessoas que moram na rua, elas necessariamente estão ali pelas mesmas razões pelas quais as pessoas se juntam ao MTST. Porque, por exemplo, eu vi um documentário sobre a ocupação de um prédio em São Paulo. Não sei se também foi algum outro coletivo, tá? Posso estar errada. Mas, assim, todas as pessoas que estavam ocupando o prédio eram trabalhadores ali da região central de São Paulo. Sabe? Era um garçom, um atendente de loja, sei lá, até um motorista de Uber, sei lá. Pessoas que estão dentro do sistema. São trabalhadores não excluídos desse sistema de produção, vamos dizer. E as pessoas em situação de rua, elas têm um outro perfil, mais excluído de alguma forma, uma vez que não estão dentro dessa cadeia produtiva, entendeu? Não sei se é verdade isso ou se eu falei uma merda imensa, perdão.
Não, eu entendi. O que eu quis dizer é assim, que talvez algumas pessoas, diante de uma situação onde elas não conseguem mais pagar o aluguel e fiquem numa situação financeira, talvez fossem pra rua, entendeu? Eu acho que os movimentos de moradia, esse coletivo, é que talvez impeça um pouco dessas pessoas acabarem indo para a rua, entendeu?
Nesse caso, está colocando a seguinte questão. Se as pessoas que ocupam prédios no centro são pessoas que moram em lugar longe do seu trabalho...
Não, é só uma conjectura mesmo. As pessoas que reclamam dos movimentos, porém, é o movimento que impede que as pessoas venham a se tornar moradores de rua, entendeu?
É que, na verdade, acho que a gente está fazendo essa diferenciação, assim, porque eu acho que, inclusive, é o que todo mundo pensa, que o fato de você estar no MTST significa que você é morador de rua. E o que a Tati está colocando, que não, que são trabalhadores que, às vezes, como a Ediane, tenham de morar, mas em condições que não são favoráveis. Imagina, a Ediane mora com 4 filhos no fundo da casa da sogra. Ela tem direito a ter uma casa dela que tenha dignidade para ela morar direito com os 4 filhos. Então, precisa de uma moradia para ela. Não necessariamente ela está em situação de rua. Que a situação de rua são pessoas que ainda estão mais excluídas, porque é movimento dos trabalhadores sem teto. Então, são trabalhadores, eles estão incluídos no sistema de trabalho, vários estão empregados. Claro, tem alguns que são desempregados, mas desempregado também é trabalhador, que não está tendo trabalho na hora, né? Mas também é trabalhador.
Eu quando eu entrei na ocupação, eu trabalho. Então, mas a partir do meu trabalho, eu iria conseguir minha moradia? Não.
É exatamente aquilo que você falou, né? Você limpa casas, o seu ex-marido construía casas, mas... vocês não tinham casa e nem o dinheiro que vocês ganham fazendo essas atividades ia dar condições de vocês terem a casa. E casa é um direito de todo mundo. Porque eu acho também que as pessoas têm um preconceito do tipo de olhar e falar assim, mas ela tem onde morar, por que que ela está falando isso? Elas falam isso, as pessoas falam isso no conforto da casa delas, que elas moram sozinhas, moram no lugar que querem, têm escolha, né? E não conseguem entender que, na verdade, é uma luta para que as pessoas todas tenham uma moradia digna, né? Não é só uma questão de você ter onde morar no fundo da casa da sua sogra, tá ótimo. Quem é você para dizer isso, entendeu? Para o outro, né?
Exatamente. É as pessoas olharem, ver as pessoas morando no barraco, numa área que vai ser despejada, e achar que ele não tá na rua.
É
a pessoa morar num puxadinho na casa da sogra, e as pessoas olhar e falar, mas você tem sua casa. Ali não é meu.
Exatamente.
É você pagar aluguel e entender que mais tarde você pode ficar desempregado, não conseguir pagar e você ter que ir pra rua ou ir pra um lugar onde você vai sofrer um despejo, que é o que tem muito aqui em Santo André. A gente tem uma região aqui, um déficit habitacional gigantesco, onde as pessoas elas moram num barraco de madeira, em um lugar que já teve, sim, deslizamento de terra, e simplesmente as pessoas perdem a vida. E as pessoas elas olham de fora e falam, mas por que que essa pessoa está morando lá em cima? Por que que essa mulher, sabe? Então, assim, as pessoas elas não têm uma visão mais ampla da coisa, e ninguém vai querer morar debaixo de um barraco de madeira. Ninguém vai querer ficar morando em cima do morro onde um ônibus não passa. Ninguém quer isso para si. É só as pessoas começarem a olhar com essa visão mais humana e entender, será que eu queria estar ali naquele lugar? Não, então se ela tá lá é porque ela não tem outra saída.
Exatamente.
É falta visão mesmo de diferenças de classe, né? É incrível.
Uma visão mais solidária, inclusive, né? Mais também. Empática, sei lá.
Tem pessoas que eu conheço que têm a sua casa, vai na minha idade, eu tenho 37 anos. Tem pessoas na minha idade que têm casa porque o pai tem uma condição e deu uma casa para ele. Ele não precisou trabalhar para ele ter aquilo, senão ele não teria.
Exatamente.
É uma herança dos pais, é uma herança dos avós, é uma herança.
Sim.
É assim, sabe? É um negócio de louco, assim. Quando a gente vai olhar a dinâmica da cidade, eu vejo muito isso. Eu falo, gente, eu fico olhando pro motor, inclusive aqui agora, olhando pro morro, falo, gente, se as pessoas estão morando ali, se nós moramos ali, é porque nós não temos outra saída. Porque eu gostaria muito, uma pergunta que eu sempre fazia pra minha tia, por que quando eu cheguei em São Paulo, que lá no Nordeste era plano, né? Não é a terra plana do Bolsonaro, tá? Deixa bem claro. Mas era plano, né? Não pegava tanta subida. E aí minha tia, quando eu vim morar com a minha tia mora no pico do morro. E eu perguntava, por que que você veio morar aqui em cima? Não tinha um lugar lá embaixo? Ela, mas não foi eu que escolhi, né? É o que tinha. Então a gente tem que entender que as pessoas estão ali porque não é que elas escolheram estar ali. É o que tem. Porque ou é ali, ou é morar realmente debaixo da ponte.
É porque eu acho que a gente, no Brasil, no mundo, a gente tornou essa ideia da moradia como se fosse sempre a realização de uma coisa pessoal, individual, né? Então, veja, eu tenho quase 50 anos, eu sou professora, eu não tenho casa própria, eu pago aluguel. Minha neurose é sempre, e se eu ficar desempregada, como eu pago aluguel, né? O que, quer dizer, isso me afeta também. Eu moro num bom lugar. Então, eu moro numa boa casa, que eu escolhi de alguma maneira, mas, a rigor, a maior parte da população brasileira se encontra numa situação em que, de fato, não tem este direito de tranquilidade básica de não ter que pagar para morar. A maior parte das pessoas deveria estar apoiando a luta do MTST, porque a maior parte da população é de trabalhadores sem teto, né? Sem teto próprio. A gente vê a casa como se fosse um privilégio quando, na verdade, ela é um direito, né? Não é um mérito pessoal, individual, a pessoa ter uma casa, né? Isso seria a base da existência humana, você ter o teto, que seja seu e tudo mais. E é muito louco, né, Ediane, a gente pensar que a cabeça das pessoas na sociedade brasileira está tão amarrada nesse conceito que enxerga o MTST, em vez de um movimento que está lutando por todos nós, a grande maioria, porque a grande maioria não é milionária com casa em Alphaville, enxerga como uma ameaça, como se o MTST fosse ameaçar aquele pouco que eu tenho. Né? É muito, eu acho que a gente precisa ir aos poucos revertendo essa situação. Nós que somos de classe média, né, trabalhadores de classe média, a gente está mais próximo das demandas do que o MTST faz do que dos especuladores imobiliários, donos dos terrenos e prédios ociosos que estão devendo milhões de IPTU. Né? Eu estou mais perto de você do que do dono do terreno. E é muito louco a gente pensar como a população maciça no Brasil não consegue se localizar nessa história, né? De perceber que nessa disputa de poder, nessa disputa de ricos e pobres, a maior parte da população está do lado de cá, né? do seu lado, do meu lado, tá nós quatro aqui.
Do lado dos pobres, né, gente? A gente é pobre, quem vive de salário é pobre, não, entendeu? É isso.
E é muito engraçado porque as pessoas falando como se fosse um bando de gente vagabunda que está querendo casa de graça.
É, pois né? É.
Em vez de falar não, são pessoas trabalhadoras que estão querendo algo que é garantido, né? E que não está tendo, que precisa ter. Então, você vai criando uma imagem de baderna, de não sei o que, taranã, que é muito nociva. Para todos nós, a gente precisa ir falando sistematicamente de que lado nós estamos. Essa corda, quando estoura, estoura para o lado de cá. Né? A gente, todos nós, que nos
podemos.
Né?
Ó, quando as pessoas vêm para mim, muitas as pessoas vêm assim, ah, então, você é sem teto. Sou. Mas você mora onde? Ah, no fundo da casa da minha sogra. Ah, então você tem teto. Falo, não. Aí eles falam assim, ah, eu trabalho. Eu falo, e você tem casa? Não, eu trabalho, eu consigo pagar meu aluguel, eu moro... Eu falei, se você ficar desempregado, você vai ficar onde? Ah, eu vou pra casa dos meus pais. Então você não tem casa, então você tá igualzinho a mim.
É isso. Tomar dimensão.
É. Teve uma ocupação perto do meu antigo trabalho, ali na Consolação. E quando o prédio foi ocupado, os meus companheiros de trabalho ficaram revoltadinhos, porque assim, né? Ninguém quer pobre perto, né? Como se eles fossem ricos, tá lá trabalhando, assalariado, e reclamando que no entorno tem pobre. E aí, eles ficaram mais ou menos, acho que uns 5 meses, e aí teve o dia da desocupação, que foi uma coisa tristíssima, sabe, de assistir, era bem em frente ao meu trabalho, e eu vi a reação das pessoas, tipo, ah, eu tô aqui, eu trabalho, eu pago meu aluguel, realmente a pessoa se coloca numa situação muito superior e esquece que, perdendo aquele maravilhoso emprego de bosta, né, aquele salário de merda, sabe? O resultado pode ser para ele o mesmo, entendeu? Mas não, é impressionante como não tem essa percepção.
Ou se o proprietário da casa resolve vender, resolve triplicar o aluguel, ele tá ferrado, entendeu?
É tanta coisa que pode acontecer.
Vocês colocaram uma situação que até a gente... Aconteceu aqui em Santo André. Quando teve uma ocupação do terreno, do lado tem uns prédios e as pessoas vinham chamando os acampados, o MTST, de ratos, sabe, de nojentos. E quando se ergueu essas torres aqui, que eu tô falando de 910 unidades, com 56 metros quadrados, que é maior do que o empreendimento que os vizinhos moram, que é 48 metros quadrados, eles ficaram, tipo, horrorizados. Eles não imaginavam que era o MTST que tava dando, imaginavam que era apartamentos privados, imaginavam tudo, menos que era o MTST que tava fazendo isso. Ou seja, as pessoas, elas não conseguem entender. Elas não conseguem entender. Elas só conseguem ver mesmo quando as coisas começam a funcionar. A ocupação povo sem medo de São Bernardo, teve um companheiro que levou até um tiro dentro da ocupação de um cara do prédio do lado, que eles não aceitavam ver a desigualdade que é um déficit habitacional. Então, eles não aceitavam a ocupação do lado do prédio deles. Então, a gente está falando de pessoas que, com um pensamento totalmente distorcido da realidade. Então, a gente está falando da visão, realmente, que a mídia colocou em cima do movimento social de moradia.
Mas você estava contando, né, Ediane, que você também tinha esse pensamento, né? Quando você perguntou para sua tia por que que você escolheu morar aqui, né?
Quando eu perguntei para minha tia por que que ela escolheu morar ali em cima, porque, assim, é um lugar que não passa ônibus. Uhum. E eu perguntava, por que você escolheu morar aqui em cima? E ela, não, filho, mas não é que eu escolhi. Porque eu não entendia como que era a dinâmica da cidade.
Exatamente.
Né? Então, assim, é entender que quem mora na parte de baixo é porque tinha uma condição de comprar um terreno maior, num lugar melhor, e seu salário era compatível para isso. Né? Entender que quem tá lá em cima é porque não consegue mesmo, é o que restou.
Eu tô até agora com 56 metros quadrados e eu pago aluguel caríssimo no apartamento de 40 metros quadrados e eu tô começando, pensando seriamente em me juntar ao MTST, porque olha, eu estou sendo enganada pelo sistema.
Eu estou sendo enganada pelo sistema, viu?
É.
Porque as pessoas, elas moram aqui, ó, o empreendimento do movimento é assim, é 56 metros quadrados, onde as pessoas pagam conforme o seu salário, ou seja, realmente, a gente luta pelo direito à moradia, que as pessoas consigam pagar a partir do que você ganha. Se eu ganho R$1.000, eu vou pagar 10% do meu salário durante 10 anos para a Caixa e vou ter meu empreendimento, é meu.
Gente,
Nossa, isso é muito...
Pessoas que pagam R$80, tem pessoas que pagam R$100 para a Caixa durante 10 anos.
Tá, durante 10 anos e depois disso?
Depois disso o imóvel é seu.
Gente, eu vou me juntar ao MTST.
Então, esse é o famoso aluguel que MTST cobra? Porque na última eleição teve uma fake news muito forte dizendo que o MTST cobrava aluguel dos seus...
Não, as pessoas elas só vão pagar quando ela estiver dentro do seu empreendimento, morando nele. A gente não cobra R$1 para ninguém para fazer a luta. Um centavo não é cobrado. Então as pessoas elas vão, participam das reuniões, entendem sobre seus direitos, lutam pelos seus direitos. Quando elas conquistam, vão pagar conforme o que elas ganham. Não é para o movimento que elas pagam.
Qualquer pessoa pode ser voluntária do MTST?
Qualquer pessoa pode ser voluntária.
E como é que funciona? Tipo, com quem que eu falo? Com você mesmo? Já posso falar? Como funciona? Se eu quiser participar, quais são os passos?
Então, tem muita gente que entra para ajudar o movimento, ele é brigadista, eu sou professor, ou sou médico, vou entrar na Brigada da Saúde, eu vou ajudar o movimento voluntariamente.
Tem gente que ajuda o movimento, mas que não tá lá precisando de moradia. Então, por exemplo, um
médico... Exatamente, tem pessoas que entram para ajudar.
Entendi.
Não é que precisa dar moradia em si, mas entra para ajudar o movimento, né? Porque, eu sou professora, posso estar fazendo aulas, né? Dando aulas pro povo. Eu sou advogada, também posso estar ajudando as pessoas. É assim que funciona.
E tem muitos voluntários?
Tem bastante pessoas que entram, assim, para ajudar. Muita gente entra para ajudar. Primeiro entra por curiosidade, depois se apaixona e fica.
Legal.
Tem pessoas que, tipo, eu não preciso da moradia, mas eu acho que as pessoas têm direito. Então, vou entrar, assim, para ajudar essas pessoas. E se apaixona e fica, sabe? Então, é disso que a gente está falando. De pessoas que são solidárias, que são humanas. E que entende, se ele está naquele lugar, que as pessoas também têm direito para estar ali.
Oi, Diane, eu vou te fazer, então, uma daquelas perguntas que eu te falei, que é uma pergunta que a gente sabe que é estúpida e que você já respondeu, mas eu estou querendo que você deixe claro. Então, o movimento, ele não tem um financiamento, não tem uma pessoa que dá dinheiro, as pessoas trabalham voluntariamente e se organizam e só paga a partir do momento que conseguiu o seu direito, é isso?
Exatamente, as pessoas, elas entram pelo direito à moradia. Então, assim... Entrou no movimento, você vai lutar pelos seus direitos. Você não é cobrado para isso. Direito é uma coisa que é de graça. Você tem apenas que entender que você tem direito e tem que lutar por isso. Quando você entra na tua casa, no teu empreendimento, você entrou para moradia, você entrou na tua casa, aí sim você vai estar pagando, mas não é para o movimento. O movimento não cobra R$1 de ninguém. É só você perguntar para qualquer pessoa, qualquer um do movimento, qualquer acampado. Eu já te falar a mesma coisa, o movimento não cobra nada. Nós não somos uma empresa. Nós somos um movimento social de moradia.
Ótimo. Está bem esclarecido, né?
É.
Então, quem ouviu, por favor, pare de falar essa idiotice. Né?
Por favor, gente. É. E se quer conhecer mais, entra lá como acampado e vai participar, e vai entender, vai conhecer. As ocupações não são fechadas, elas são abertas. É só a pessoa ter a ousadia de entrar e conhecer. Não tenha medo do sem teto.
Por que que você acha que as pessoas têm medo, Ediane?
Então, o medo vem a partir de como eles colocam, né, os movimentos sociais. Ah, eles ocupam terra, são vagabundo. Ah, eles estão querendo a tua casa. Gente do céu. Eu acho tão esquisito quando eu escuto isso, eu fico tipo, meu Deus, como que pode alguém acreditar nisso? Nem sequer se deu direito de sair do sofá, entrar em uma ocupação e conhecer.
Exatamente.
Porque se conhecesse, em primeiro lugar, se as pessoas tivessem realmente o conhecimento, pesquisassem, as pessoas não teriam votado no Bolsonaro. Bom.
Como é que dá isso?
Isso aí!
Acreditaram, sabe o quê? Em fake news. Então saiam das fake news, vamos para a realidade, vamos levantar a bunda do sofá e vamos lá, vamos conhecer uma ocupação. E quando tiver uma manifestação, por favor, se dê o direito, se dê a ousadia de ir lá perguntar. Vocês estão lutando pelo quê mesmo, gente? Não achar que a gente está travando na rua porque quer impedir você de sair para trabalhar. Não colocar igual colocaram que o MTST fica travando na avenida e as ambulâncias não estão tá passando, não estão tá conseguindo prestar socorro para as pessoas. Por favor, para. Isso é fake news. Saia do sofá. Vamos lutar.
Isso aí, Ediane.
Pensei que a gente podia fazer, sabe o quê? Se um dia a Ediane ajudasse a gente, que podia ser uma coisa bem legal, a gente fazer um podcast numa ocupação. A gente vai...
Ó, te desafio,
gente...
hein?
Não ia ser legal? A gente ouvir as pessoas... E que nem a gente está fazendo com você, só que com as várias histórias. Eu acho que é bem importante, não sei, que a gente humanizar o movimento, né? Tirar essa demonização que a mídia faz e a gente dar a dimensão certa do que é o movimento, sabe? Sendo nós pessoas externas, de alguma maneira... Mas eu me interessaria muito por fazer um trabalho desses. A gente ir numa ocupação, passa um dia, dois, talvez.
Ai, acho uma ótima ideia, Tati.
Eu não sei, Ediane tem que falar.
Rola, com certeza, rola.
Ah, que ótimo, Ediane. Eu acho que a gente pode prosseguir nisso, porque eu acho que seria útil. Eu acho que quando a gente dá cara e dá voz para quem são essas pessoas que estão lutando no dia a dia, no seu cotidiano, que não são exatamente as lideranças, eu acho que a gente pode dar uma força, sabe? Dentro do nosso pequeno tamanho.
Conversar com as pessoas que já conseguiram, quem ainda vai conseguir, né?
E perceber que quando a gente conversa assim, a Ediane é muito mais parecida com a gente do que as pessoas acham, porque as pessoas constroem um negócio do sem teto como se fosse uma coisa de outro mundo. São pessoas como nós. Inclusive, o que a Diane falou várias vezes é: você mora de aluguel, então você é sem teto também, entendeu?
Exato.
Então, né, por favor, uma construção midiática de que é isso, de que são pessoas más que vão invadir o seu apartamento 70 metros quadrados, pelo amor de Deus, gente.
Claro, porque a mídia inteira defende os interesses das corporações e dos grandes empresários que são donos desses terrenos.
A mídia e o Estado, né? As prefeituras também começam a expulsar porque também defende dono de propriedade ociosa, né?
Exatamente. Teve um menino que ele não faz luta por moradia, só que ele... Eu tava no Grajaú, na ocupação Marielle Franco, e ele queria muito conhecer a ocupação, que ele tava fazendo mestrado e tal, e ele queria, sobre movimentos sociais, ele queria conhecer. E quando ele chegou na ocupação, eu tava organizando uma atividade cultural lá dentro. E eu não conhecia ele. Ele chegou assim, Ediane, eu vim falar com você, né? Queria tirar umas fotos. Tá? Eu falei, pode subir na ocupação, entra lá e conversa com o povo. Ele, até hoje, está no movimento, porque ele falou, nossa, eu imaginava que ia ficar alguém grudado em mim, me levando pra lá e pra cá. Nossa, eu falei, não, se quer conhecer, entra e conhece, conversa com as pessoas.
Ah, que legal.
Então é assim que as coisas funcionam, as pessoas elas têm que tirar esse estereótipo que colocaram, que sem teto é vagabundo, que sem teto vai ocupar a casa deles. Eles têm que tirar isso da cabeça, mas não assistindo a televisão, e sim vivendo a realidade, entrando, conhecendo, conversando. É assim que as coisas funcionam. Porque se a pessoa ficar só sentada no sofá achando que as notícias que vão vir para eles, vem da Globo, vem do SBT, vem da Record, são verdadeiras, eles estão totalmente enganados. E é uma pena. É uma pena muito grande. Eles deveriam sim se dar o direito. As pessoas que têm essa visão distorcida deveriam se dar o direito de conhecer uma ocupação, que eu tenho certeza absoluta que ele vai se apaixonar.
E como é que a gente faz para saber qual ocupação mais perto?
Onde você mora?
Mas eu queria saber, assim, se uma pessoa está ouvindo aqui e ela quer saber onde tem uma ocupação perto da casa dela para ela ir conhecer de fato.
Você pesquisa no site do MTST, nós temos as suas redes sociais, é só pesquisar, que lá vai estar as ocupações que tem aqui no estado de São Paulo.
Então já fica a dica aí para quem está ouvindo. E conhecer, né, Ediane? Acho que o melhor jeito é ir até lá e conhecer, né?
Exatamente.
O áudio da semana é da Olga, diretamente do Ceará.
E aí, minhas consagradas e demais pessoas. Meu nome é Olga e eu sou daqui do Ceará. E eu tenho 24 anos. No último episódio de vocês, a respeito de vida adulta, eu fiquei pensando, porra, ficar adulta agora que eu percebi que eu não consigo nem mandar um áudio para a menina. Tive que pedir para vocês me acudirem para eu encontrar vocês. Mas, falando sério, eu comecei a perceber que eu fiquei adulta depois que eu fiquei mais preocupada com a saúde mental de pessoas que estavam ao meu redor do que se o meu paquerinha ia me ligar ou não, por exemplo. E também quando eu comecei a estranhar alguns discursos que eu vinha escutando há 23 anos, que sempre soaram muito normais pra mim e eu passei a ver com outros olhos. E é isso. Amo muito vocês, vocês são foda. Ana, meu pai é apaixonado por ti. Ele te acompanha desde sempre. Doido, doido, doido. Tati, mulher, tu é a personificação da sabedoria. O que é isso, hein? Pelo amor de Deus. Rita, mulher, a tua risada. Puta que pariu. Melhora meu dia, só de ouvir essa risada. E Malu, mulher, tu é muito diva. Puta que pariu, sério. Eu amo quando tu rasga, assim, as coisas, entendeu? Tá nem vendo. Fala e pronto. Vocês são maravilhosas, de verdade. Um beijo grande no coração de vocês. Sou fã de vocês, tá? Muito fã mesmo. Vocês são foda. Um beijo no coração de vocês.
Olga, adorei a sua mensagem. Prometo que no próximo episódio terá outra crise de riso, tá? Que esse aqui foi muito sério, não rolou.
Muito obrigada, Olga. Manda um beijo pro seu pai.
Ediane, eu quero te fazer uma pergunta. Tem muita gente que acha que os movimentos de moradia são financiados por partidos políticos, né? Você já falou que não são financiados por ninguém, que é tudo gratuito, né, para você entrar e tal. Mas tem, como é que funciona a relação dos movimentos, ou no caso do MTST, com os partidos políticos?
Não existe nenhum envolvimento, né? Até porque quando você entra numa ocupação, primeiro a gente vai pedir doações, a gente se reúne todo mundo, a gente vai pedir doação de panelas. Então é, por exemplo, eu tenho uma panela na minha casa, eu vou levar essa panela. Se eu tenho um fogão para doar, eu vou doar esse fogão para a gente montar nossa cozinha coletiva. E a partir de lá, se eu posso doar um pacote de arroz, eu vou doar. E eu vou comer desse arroz que eu estou doando. Se eu posso doar um quilo de salsicha, eu vou doar esse quilo de salsicha. E eu vou comer desse quilo de salsicha, porque as cozinhas são coletivas. Então, se ela é coletiva, se tem 200 pessoas, então as pessoas elas vão levando o que elas podem levar, né? Ah, eu posso levar hoje um pacote de feijão, vou levar. Então, é assim que a gente se organiza.
Então, outra fake news desmentida aqui, que essa história de que movimento de moradia é financiado por partido político é mentira.
Se fosse financiado, nós não comeríamos arroz, feijão e salsicha. Eu comi, quando eu tive na ocupação, salsicha por tanto tempo que até me deu... Sabe quando resseca? É o ácido úrico, né, que fica alto?
Aham.
Uhum. Então, se é que você descascar meu pé e minha mão?
Nossa.
Então, nós estaríamos comendo bem, né, dentro de uma ocupação.
Ediane, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua disposição de responder nossas perguntas. óbvias, mas que tem um serviço aí de esclarecimento.
Queria agradecer primeiro pelo espaço e por vocês estarem tirando essas ideias mal colocadas pela mídia sobre os movimentos sociais. Tá bom? Então, é muito bom ver pessoas interessadas em mostrar a verdade. E agradeço muito a vocês. A partir do MTST, hoje eu faço parte do coletivo negro do MTST. A gente está falando de uma base majoritariamente negra e periférica, que faz luta por moradia, por um direito básico. A partir daí, a gente se organiza contra o genocídio da juventude negra e periférica, mostrando que as mulheres têm sim o direito de estar lutando, né, por melhores salários, de estar lutando pela vida dos seus filhos. A gente está falando disso. Né, mostrar esse lado do movimento que as pessoas não mostram, a mídia não mostra. Então, assim, sou muito grata, sabe? Então, assim, hoje, se acontece alguma coisa em alguma comunidade, o coletivo negro vai, se organiza com essa juventude, se organiza com esses pais, e a gente faz esse trabalho de acolhimento, tá bom? Então, gostaria muito que o Brasil virasse uma grande ocupação com pessoas formadas, informando pessoas.
Eu também.
Ó, vou mostrar pra vocês o prédio aqui, tá? Não sei se vocês vão conseguir vir. Vê, essa daqui foi uma... Foi a ocupação de terreno ocioso.
Olha, que legal.
E que hoje existe 910 unidades. Com churrasqueira.
Isso já é um prédio que foi feito a partir de uma ocupação.
Sim, esse terreno aqui estava abandonado há muito tempo aqui em Santo André. O movimento ocupou e conseguiu entregar. Aqui são, ó, 56 metros quadrados. Olha aqui, ó, sacada.
Olha, todo. Uma gracinha.
Você está morando aí, Ediane?
Não, eu moro aqui em Santo André, só que eu não participei dessa ocupação.
Entendi, mas bonito ficou.
Ficou demais.
Mas já entregaram a sua casa?
Não, ainda não, mas ainda já não. Temos o terreno já em São Bernardo.
Ai, aê! Que bom!
Aí demora quanto tempo, mais ou menos?
Demora um processo, né, porque a gente está com o terreno, mas aí tem todo um critério, né, até que vem investimento para a construção. Demora bastante. Mas aqui foram 7 anos, quase 8 anos de luta.
Caramba!
É, mas tá aí, é esse o problema. As coisas não são clique. Todas as vezes que você faz um estalar de dedos e tenta resolver alguma coisa, vai sair uma coisa torta. Assim, as lutas são longas mesmo, mas são frutíferas.
É legal, né, ver que resulta, né, cara? Porque pra mim era uma coisa tão abstrata.
Ediane, para mim é só.
Estão convidadas a vir aqui conhecer esse condomínio de luta, viu?
Então vamos, em Santo André?
Em Santo André.
Ediane, eu vou te agradecer por uma coisa que você não fez de propósito, mas acabou gerando esse efeito, que é dar uma esperança para a gente, sabe, nessa organização coletiva, política e não partidária necessariamente, como uma forma de fato de resolução de problemas urgentes que a gente tem. E ouvi você falando, a gente às vezes fica desanimada com essa coisa militância de internet e tudo mais, e tá vendo você, o pessoal do podcast não tá vendo, mas a gente vendo você, seus cabelos ao vento.
Mas eu tô gravando, a gente pode pôr esse vídeo depois para as pessoas verem.
Você nesse lugar real, assim, e mostrando o resultado dessa luta, eu acho que é uma injeção mesmo de ânimo para a gente, que às vezes fica tão intoxicado com o que está acontecendo, mas você nos mostra uma possibilidade mesmo de futuro, sabe? Então, obrigada, tenho que agradecer a você por isso.
Obrigada, Ediane, pela aula que você deu pra gente hoje.
Eu que agradeço, eu que agradeço, gente. Tenha um bom dia, viu?
Obrigada, viu? Beijão.
E acima de tudo que ela falou assim, tira a bunda do sofá e vai numa ocupação, que eu acho que é a melhor chamada à luta que tem, entendeu? Você tá aí desesperado, sem esperança, tire a bunda do sofá e vá numa ocupação, bicho.
Você vai sair de lá querendo fazer uma ocupação, ajudar na ocupação, gente.
É isso. Quem aí. Sabe, né? E eu tô falando isso, a primeira que tá ouvindo sou eu mesma, tá? Eu não tô falando assim da boca pra fora, não. Muito obrigada.
Obrigada, viu?
Ih, acho que ela travou. Ou ela usou aquele truque de travar.
Ficou, tá, mas a Ediane ficou tão bonita, né? Travada,
travou bonito.
a pessoa que trava no jeitinho certo, né? Se você
tava... Beijo, gente, travou aqui.
É,
beijo.
Eu vi.
Mas você travou de... tão linda.
Você tava tão linda. Você a única pessoa que já vi travar numa pose linda. Foi ótimo. É.
Eu dei um print, depois eu vou te mandar.
Gente, então bom dia para vocês e muito obrigada.
Obrigada a você.
Beijo, Ediane. Tchau.
Tchau, tchau. Beijo.
Quero indicar o podcast Pode Ocupar, que é feito pelo IMTST. São programas curtinhos, de 15, 20 minutos, explicando as pautas do MTST e também outros assuntos, como democracia e ditadura militar.
Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Se vocês querem ver a parte que a Jenny está mostrando para a gente, os prédios, você entra nas nossas redes sociais, que a gente postou o vídeo lá, direto, gravado direto do Zoom. E se você gosta do nosso trabalho, apoia a gente no Catarse, catarse.me/calmagenteHorrível ou pelo PicPay. É só procurar lá no aplicativo Calma Gente Horrível. E nas nossas redes sociais, no Instagram, @calmagenteHorrível, Twitter, @gentecalma, no Facebook e no YouTube você procura Calma Gente Horrível ou manda um e-mail pra gente, calmagenteHorrível@gmail.com, ou manda um Telegram pra gente, gente_calma. O nosso design gráfico é da Cláudia Intátilo, que é entrar em contato com ela, claudia@editoradearte.com.br.
Calma, gente horrível. Só quem tá interessado em tomar o seu apartamento xexelento de 35 metros quadrados num condomínio cheio de gente cafona é o banco. Deixa o MTST lutar, tá bom?